Saudações, meu povo bom. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que é uma delícia.
Que delícia, cara!
O meu nome é Rafael Faia e aqui comigo...
Tá aqui Lord Rania.
E você está ouvindo Frost Hunter.
Welcome!
A gente tá aqui hoje em uma proposta do Lord Rania pra poder jogar um bagulho que ele descobriu aí navegando pelas interwebs aí e eu não faço a mínima ideia do que seja. Vamos deixar ele explicar aí.
Então, muito obrigado, Rafael Faia. Na verdade, eu não vou mentir, eu roubei essa pauta aqui do lado do cinema com rapadura. Mas eles deixaram em open source, domínio público, a brincadeira. Ah,
entendi, não seremos processados.
Eu espero que não.
Entendi.
Então, a ideia aqui de é o que é como chama, brincadeira dos 50 filmes. Tem 50 tópicos relacionados a filmes e a gente tem que dizer o primeiro filme que vem às nossas cabeças relacionado a esse tópico.
Muito simples, muito simples.
Certo? Enfim, aí vai ter vários tópicos. Eu já vi esse podcast uma vez em relação a esse programa, eu não lembro de nenhuma das perguntas. O Rafael não sabe de nada, ou seja, pra ele vai ser mais autêntico do que eu, talvez. E também brinque com a gente, deixe nos comentários as respostas relacionadas a esse tópico. E coloque os números, né, relacionados aos tópicos, pra gente poder identificar. Certo?
Vambora.
Vamos começar? Primeiro tópico. Um filme que lembra a sua infância.
Porra, puta merda. Responde você primeiro aí.
Eu lembrei do primeiro Homem-Aranha, do Tobey Maguire.
Eu lembrei do primeiro X-Men.
Primeiro X-Men, pô, bons filmes. É, super-herói está entranhado em nosso DNA, né?
É, pois é, meio pesado.
É, o primeiro X-Men eu não cheguei a ver no cinema, eu vi VHS.
Eu vi VHS também.
Homem-Aranha eu cheguei aí ver no cinema, mas eu fiquei com medo de sair na metade. Minto, nem na metade, eu saí antes dele usar o uniforme. Um filme que marcou a sua adolescência.
Senhor dos Anéis.
Boa.
Apesar de eu ter assistido ele na infância, eu só fui descobrir assim, o verdadeiro poder desse filme na adolescência.
O primeiro que me veio à cabeça foi o Clube da Luta.
Ah.
Era um filme que o pessoal falava, você tem que ver, você tem que ver. Aí eu fui lá, vi, nossa, que do caralho. Vamos pro próximo.
Vamos pro próximo.
Um filme que passa na sessão da tarde e que você adora.
Caralho, nenhum. Porra, que eu adoro, né? Tipo assim, que eu assisti muito, eu posso até falar, mas porra, que eu adoro. Tem que pensar que filme que assistiu, na, que passa na Sessão da Tarde, sem ser Lagoa Azul.
Eu não sei se esse passa na Sessão da Tarde, mas eu acho que era os Batutinhas. Você lembra? Os Batutinhas, do Batatinha, da turma dele?
Não, não lembro desse filme, não.
Ah, mas esse filme é mó legal, mano.
Sei lá, é porque eu não tô lembrado de algum filme da sessão que passa na Sessão da Tarde, assim, que é bem Sessão da Tarde. Jurassic Park já passava na Sessão da Tarde?
Ah, devia passar sim.
É, porque é um filme que eu gosto muito. Porra, adoro, tipo...
Um filme que você considera um clássico?
Eu diria que os filmes antigos do Superman, cara.
Justo.
Eu gosto desses filmes.
Eu pensei em Psicose, do Psicose. Alfred Hitchcock.
Ah, pode crer.
Eu acho que é um filme que praticamente se tornou clichê, mas assim, clássico, eu lembro dele. Que é um filme preto e branco, e é um filme que inspirou tantos outros do mesmo gênero.
Ah, sim.
O melhor filme do seu diretor favorito. É, então, quem é o seu diretor favorito?
Ah, não tenho muito um diretor favorito, né? Tem filmes que eu gosto e eu guardo o nome dos diretores, assim, meio que isso.
Pô, eu tenho três.
Então fala aí você primeiro, então.
Então tá, assim, desses três diretores que eu gosto muito, que eu não consigo escolher dentro de um deles, dois estão mortos.
Uhum.
E um ainda tá vivo, pelo menos até a data de gravação de hoje, mas não faz mais filmes. É, os dois que eu posso mencionar é o Akira Kurosawa, o Stanley Kubrick, apesar de metade dos filmes dele eu não entender 100%, e o último, que é o que tá vivo, né, John Carpenter. O melhor filme do Akira Kurosawa eu ainda não vi, mas todo mundo fala que são Sete Samurais. Eu fiquei de ver. É o que as pessoas falam. Não vi, eu não posso falar. O único que eu vi foi o Anjo Bêbado. Ainda estou em processo de assistir todos. Dependendo de quando você está ouvindo esse programa, eu já assisti todos ou eu assisti dois. Agora, do Stanley Kubrick, o melhor filme dele é 2001, Odisseia no Espaço. Eu também não vi. Não é meu favorito. dos que eu vi, o meu favorito é o Laranja Mecânica.
É, mas qual que é o seu critério, assim, pra poder definir, tipo, o melhor? Eu ia dizer qual que seria o melhor, na minha opinião.
Eu diria que o melhor é, tipo, o que inovou, o que teve uma boa recepção, uma boa bilheteria, o que causou um grande impacto, que influenciou outros do mesmo gênero, que é mais comentado, eu diria isso. Sei lá, isso é só o que eu acho. Agora, do John Carpenter, o melhor filme dele é O Enigma de Outro Mundo, e é o meu filme favorito.
Digamos que eu seja, assim, um cinéfilo bem recente, eu não consumo muito cinema cult nem nada. Então, Entendi. Pô, eu vou falar aqui. E, assim, eu não sei dizer o melhor filme desses diretores, mas eu posso falar alguns que são muito bons que eu conheço. Por exemplo, um diretor que eu gosto muito é o Zack Snyder, por quê, né? Porque a minha face de Senalta está falando aqui agora. E dentre os filmes, tirando Batman vs Superman, Homem de Aço e Liga da Justiça, que é muito polêmico, eu poderia citar aqui 300, o Watchmen e Madrugada dos Mortos, né?
Qual é o melhor? Qual você acha que é o melhor filme dele?
Eu gosto muito de 300. Acho 300 fodendo a adaptação. Eu repito isso bastante nos meus círculos de amigo, quando a gente tá falando de Grécia. Tipo, eu comentei isso muito com um amigo meu. Eu falo que o universo 300, né? Tanto o primeiro quanto o segundo filme. O segundo filme também entra nessa classificação. Que eles conseguiram fazer a melhor representação de Grécia, de grego, que tem até hoje, assim, nas xoxomídias aí. Toda vez que a gente tava discutindo sobre o Assassin's Creed Odyssey, eu falei, pô, eles estão com... Apareceu uns cenários meio assim, meio aquele filme de Grécia antigo, sabe? Que os caras não tinham dinheiro pra fazer, aí pegavam uns troços que não parece Grécia. Quando você fala de Grécia, imagina o quê? Aquela cidade branca, de mármore, porra, com aqueles pilares. Porra, aí parece uns malucos com umas casas aleatórias que parece Roma ou Idade Média. É difícil. E 300 conseguiu fazer a Grécia que a gente vê, assim, no livro de história mesmo, sabe? Com os pilares lá, jônicos, etc. No caso da Esparta dórico.
Então podemos afirmar que Zack Snyder é o seu diretor favorito.
Peter Jackson, porque, porra, né? Desde Sociedade do Anel até Hobbit 3, caralho, né? Quem que foi o responsável pela concreção visual de tudo que definiu a minha concepção de fantasia, né? Visual de fantasia. Mas, pô, toda a concepção visual de fantasia que eu tenho, que eu coloco nas paradas que eu escrevo, que eu coloco nas paradas que eu crio, vem tudo de Senhor dos Anéis. Visual, assim, né? Então, o que temos de visual de Senhor dos Anéis é o filme. Então, por isso eu tenho que mencionar o Peter Jackson aqui.
Um filme de vampiro.
Fala você primeiro aí.
Eu tava pensando no Daybreakers, que no Brasil saiu com o título 2019, o ano da extinção.
Sério?
O filme é maneiríssimo, cara.
Nunca vi.
É um mundo distópico em que os vampiros, eles têm uma sociedade formada.
Ah.
O vírus infectou tanta gente que a sociedade foi tomada pelos vampiros. E é muito interessante que eles vão tomar café, o café vem com X quantidade de sangue.
Pô, maneiro.
Os soldados, né, que vão capturar humanos, eles são pagos com vinho banhados de sangue.
Eu pensei no Van Helsing, cara.
Van Helsing. Pô, eu não acho esse filme tão merda.
Eu acho esse filme maneiro, cara. Pô, ele...
Eu também acho.
Ele renderia um universo bacana. Tem toda aquela pegada de história de vampiro que eu acho maneira, sabe? Que não é full Idade Média, mas é aquela transição, sabe? Quando... Que você já começa a ver aquelas engenhosidades, tipo aqueles... pirocóptero que ele tem, aquelas bestas, aqueles trem que gira.
Sei.
Você vê o Drácula lá usando as energias elétricas lá.
Então vamos lá. Um filme que você gostaria de ter assistido no cinema, mas não viu.
Tá. Guardiões da Galáxia.
Nossa, você não viu no cinema?
Não. O dia que eu consegui ir ao cinema pra assistir, ele tinha acabado de sair de cartaz.
Nossa.
E tá o Rafael chorando na fila, tendo que se contentar em assistir Tartaruga Ninja, mano.
Eita.
Não é um filme ruim, mas eu tava lá com expectativa de jogar Guardiões. De jogar não, de assistir Guardiões.
Né? Nossa, Guardiões eu fui no primeiro dia, mano. Eu não aguentava, não me segurava pra ver Guardiões.
Guardiões eu assisti Pichu depois. Pichu.
O primeiro que veio à minha cabeça foi o Zootopia, que eu gostaria de ter ido ver, mas também não vi.
Eu assisti esse filme quando passou na TV a cabo.
Nossa.
Eu falei, é maneirinho, mas, pô, é aquele...
Pô, mas esse é um que eu queria ter ido ver no cinema. Até hoje não vi.
Sério?
Fiquei devendo. Mas eu lembro que na época eu queria ver muito no cinema. Um filme ruim de um diretor bom. Aí eu pensei em um, mas eu gosto desse filme.
Ah, fala aí.
Eu pensei em Ataque dos Clones, do George Lucas.
Porra, eu também ia falar um Star Wars.
Eu pensei, foi o primeiro que me veio, o episódio 2.
Eu não sei dizer, tipo, eu nunca me deparei na situação de um filme, de um diretor, um filme bom, que eu achei que, olha lá, tal, esse diretor, esse filme é bom. Uhum. Então o diretor é bom. Aí apareceu um filme desse mesmo diretor e esse filme ser ruim. Se ocorreu, eu não percebi, sabe? Eu acho que eu vou passar essa, porque eu não tô conseguindo pensar em nada.
Um filme de baixo orçamento que você tenha gostado. Mas tem que ser, então, tem que ser visível que foi baixo orçamento, né?
Eu ia falar Deadpool 1, mas não foi tão baixo assim.
Ah, foi, vai, até vale, foi baixo.
Então, Deadpool 1.
Então, eu pensei no The Raid, né, o Operação Invasão no Brasil. É um filme da Indonésia, de artes marciais, esse filme é muito louco. Recomendo pra vocês assistirem Operação Invasão.
Operação Invasão.
Esse filme é muito maneiro.
É sobre o quê?
É sobre um grupo de elite da polícia da Indonésia que eles vão invadir um prédio, sede de um traficante. Aí eles têm que chegar até onde está o traficante, mas ele é guardado pelos moradores que servem esse traficante, né? Alguns moradores, né? E o protagonista, que é um dos membros de elite, ele tem que descer a porrada nessa galera, praticamente desarmado. O filme é muito maneiro. Um filme com uma ótima música tema.
Olha, mano, tem vários...
Não, mas tem que ver o primeiro, tem que ser o primeiro.
O primeiro que eu pensei foi Jurassic Park.
Jurassic Park, boa resposta.
Primeiro que eu pensei, mas tipo assim, veio uns 3 ou 4 na sequência, assim.
Ah, então fala aí, fala, pode falar que também veio uns 4, pelo menos, também.
Eu pensei em Jurassic Park, depois pensei em Vingadores, depois pensei em Star Wars.
Eu pensei no primeiro, foi o Batman do Tim Burton.
Uh-huh.
Aí depois eu pensei no Homem-Aranha. Do Tobey Maguire. Aí eu pensei no Super-Homem, pensei em Star Wars. Acho que foram esses que eu pensei.
O Senhor dos Anéis, pô.
Senhor dos Anéis também. Tem muitos, mas agora os que eu pensei foram esses.
Crônica de Nárnia também tem uma trilha muito boa.
Isso eu não posso falar, que eu só vi o primeiro e foi no cinema há muitos anos atrás.
Justamente o do primeiro.
Algum filme que te traga boas lembranças?
Olha, Crônica de Nárnia é um. É um filme que eu gosto muito. Porra. Deu uma nostalgia, sabe? Que da época que eu era criança, que eu ia assistir esse filme. Tipo, os quatro irmãos, tá ligado? Confraternizando. Tem uma parte que tá os quatro irmãos jogando, eles estão vivendo numa casa grandona. Isso me lembra, tipo, eu com os meus primos, sabe? Quando eu era criança.
O filme que eu lembro, que eu tenho muitas boas lembranças até hoje, foi Guardiões 1. Eu gostei muito da trilha sonora do filme. Eu lembro que eu ouvi em loop algumas músicas da trilha. Gostei tanto que eu fui ver 2 vezes no cinema.
Porra, eu vi nenhuma, o cara ostentando. Você assistiu por mim, né?
Assisti por você. Um filme que você dormiu antes de terminar.
Spectral. Tentando buscar a experiência mais recente aí que teve, que eu dormi antes de terminar.
Eu dormi antes de terminar, mas eu acordei antes de terminar, que foi o Sherlock Holmes e um Jogo da Sombra. No cinema, inclusive.
Nossa, não, no cinema. No cinema eu já dormi?
Eu lembro de ter dormido nesse, cara. Pô, assim, eu não sei como que eu dormi, mas eu dormi. Eu dormi durante o filme, eu não sei como. Eu dormi e acordei.
Eu já dormi em filme no cinema. Foi tipo assim, filme espírita que meu pai já me obrigou a assistir.
Ah, lembrei de um outro que eu dormi também. Quase dormi, na verdade, assistindo. O primeiro Blade Runner. Que eu fui esperando um filme de ação e tal. Era aquele filme mega lento. Eu quase dormi. Ah, lembrei de outro que eu dormi também. Eu dormi no Apocalipse Now.
Apocalipse Now, nunca vi esse filme.
Algum filme que você nunca tenha conseguido assistir inteiro?
Por qualquer motivo.
Por qualquer motivo. Coração Valente?
Coração Valente? Tá, pode ser.
Eu tava lá com você quando você tava assistindo, você teve que sair.
Eu tive que sair, eu tava no meio do negócio. O carro do ovo começou a gritar do lado de fora. Não deu pra terminar de acompanhar a jornada do Mel Gibson.
Um que eu nunca consegui assistir inteiro foi Os Pinguins do Papai, do Jim Carrey.
Nossa, também nunca consegui assistir esse filme inteiro.
Eu nunca consegui assistir inteiro. Eu consegui assistir no cinema, mas eu não consegui ver o começo desse filme. Um filme que tenha sido baseado em um livro. Iluminado. Digo na hora, Iluminado. Pá!
Senhor dos Anéis, velho. Desculpa, foi o primeiro que veio.
Não, mas é honesto, velho. Tem que ser o primeiro que vem na sua cabeça mesmo.
Sei que ele já apareceu 500 milhões de vezes aqui primeiro.
Não, mas tem que ser, é justo. Assim, pelo menos é um filme bom.
Porra, pra caralho.
Clube da Luta também é baseado num livro, mas não foi o primeiro que eu pensei.
É, eu pensei logo em seguida em Harry Potter, né, mas...
Sim, Harry Potter também.
Senhor dos Anéis aí antes.
Um filme que tem a participação de algum famoso que não seja ator.
Tá, veio um aqui.
Diga.
Power Rangers.
Power Rangers?
É, a Ranger amarela é... Ela é cantora.
Eita. Pra mim veio qualquer filme da Marvel, que eu lembro do Stan Lee.
Justo. Tá, pelo menos...
A parte mais icônica dele foi no Amazing Spider-Man 1.
Amazing Spider-Man 1, qual foi a participação dele nesse filme?
Ele tava lá escutando de ouvido na biblioteca.
É, lembrei.
Acho que essa foi a mais icônica dele. Ou ele no clube de striptease do Deadpool 1. Um filme que utilizou cenas reais.
Eu não sei dizer se usa. O que você define aí por cenas reais? Que a cena aconteceu sem...
É, tipo, usa footage, né? Usa arquivos filmados. Tipo, cenas reais, né? Cenas filmadas, só que elas são reais. Elas não são meramente ilustrativas, elas não são representações por outros atores.
Ah, tá. Não é que, tipo assim, é uma cena que não foi produzida com efeitos especiais. Não é
isso. É algo registrado.
Entendi. Sacou? Não sei.
Eu também não consigo pensar em nenhum, não, cara.
Eu só consigo pensar naquela cena final do Evangelion, tá ligado?
Ué, pode ser, ué.
É filme, pior que é filme.
Ah, sim, então, mas...
É um longa, é um longa.
É, não, mas usa cenas reais de pessoas andando lá. É justo, boa escolha. Eu nem consegui pensar numa, você conseguiu. Parabéns.
Vamos pro próximo?
Vamos pro próximo. Um filme que ganhou um Oscar merecidamente. O Oscar não tá estabelecido, pode ser de qualquer categoria.
Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Desculpa, de novo.
Eu pensei no Blade Runner 2049, com os efeitos visuais.
Ah, sim.
Achei muito lindo. Um filme que você nunca assistiria de novo.
Star Wars The Last Jedi.
E olha que eu assisti duas vezes, hein, que eu dei uma chance pro filme.
Eu fui assistir duas vezes também, justamente pra poder pregar mal do filme pras pessoas que foram assistir comigo da segunda vez. Que a primeira eu fui com você e a segunda eu fui ver se eu tava equivocado. Mas não, eu não estava equivocado.
Eu ia falar do Mulher-Gato.
Mulher-Gato?
Mulher-Gato, esse é um filme que...
Eu nunca assisti esse filme.
Eu gostaria de apagar da minha memória que eu ouvi.
É... Eu não assistiria de novo, por exemplo, se eu falasse Dragon Ball Evolution, eu nunca assisti. Mulher Gato, nunca assisti. O Lanterna Verde, eu assisti.
Você viria de novo?
Eu viria de novo. Acho que não.
O primeiro que eu lembrei foi Mulher Gato, esse é um que eu não gostaria de ver de novo.
Eu não assistiria de novo, mas ele não foi o primeiro que veio na minha...
É, mais justo, então está aí nossas respostas. Então vamos pro próximo. O melhor documentário.
Assisto pouco documentário.
Eu só lembro de um que foi do Animal Planet, que eles discutiam sobre as raças do universo Star Wars. Mas eu nem sei o nome.
Olha, eu já assisti um, não foi o primeiro que veio à minha cabeça, mas já que você mencionou isso, eu já assisti um que foi um documentário que fala sobre lightsaber, cara.
Caramba!
Esse documentário foi apresentado pelo Mark Hamill, eu gostei muito.
Eita! Aqui, ó, achei o nome dele. Star Wars Creatures, por Animal Planet.
Ó, maneiro. O primeiro que veio à minha cabeça foi Ilha das Flores, que eu... É bem enganjado politicamente, é um documentário bom, mas ele não é nerd, porque ele é bem filosófico, assim, ele te põe pra pensar.
Um filme que possui uma excelente trilha sonora. Eu pensei em Episódio 3, A Vingança do Sith. Battle of Heroes é a melhor música feita... Pra uma trilha de Star
Wars. O que eu pensei foi Guardiões da Galáxia.
Justo.
Mas...
Eu pensei nele logo em seguida. Mas...
Já que você mencionou Star Wars, uma trilha sonora que eu acho foda, bagaralho, é a do episódio 1, Ameaça Fantasma.
Também é bom.
Porra, o tema da luta do Darth Maul contra o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan.
Sim.
Aquela música vai na alma, cara.
Sim. Tá no mesmo nível da Battle of Heroes.
É.
Battle of Heroes, né, pra quem não sabe, é a música do Obi-Wan contra o Anakin no episódio 3. Um filme que te fez rir.
Eu pensei, mas eu não gostei da minha pensada.
Não, mas tem que ser, ué. Droga. Tem que comprar fora.
Se Espartalhões.
Espartalhões.
Droga.
Eu gosto desse filme, cara. Eu vi muito pra esse filme.
Foi você que me indicou essa porra desse filme, cara.
Não, mas esse filme eu achei engraçado. É uma boa de filme. É uma boa de filme. Mas eu gostei na época que eu vi.
Não, é. Dá pra rir um bocado.
Dá pra rir. É uma galhofa miserável. É uma galhofa miserável, mas dá pra rir.
Tá, qual que você pensou?
Eu pensei no Monty Python e a vida de Brian. Tá. É, que eles dão uma sacaneada na história de Jesus.
Eu ainda não consegui rir de alguma coisa de Monty Python, mas é, eu ainda não tenho... ainda sou criança demais pra isso.
Não, mas você busca o Vida de Brian, que eu acho que você vai chorar de rir.
Tá, pesquisarei.
Por favor, Vida de Monty Python, Vida de Brian, e se você não for muito cabeça pra isso, Espartalhões.
É, hora dos adultos falarem, pessoal.
É, vamos lá. Um filme bom com um final ruim.
É. Ah, pensei.
Diga.
Tá, eu pensei exatamente. Eu pensei no filme, mas eu tenho que lembrar o nome do filme. É esse mesmo, Cidades de Papel. Cara, é um filme assim, eu gostei do filme quase todo, só que o final dele. O final dele frustra pra caralho. Tipo, Diga. O filme inteiro é maneiro. Aí no final ele caga. Tipo, no finalzinho, quase saindo, ele caga na retranca. Eu gostei do filme inteiro, só o final que ele cagou um pouquinho, que ele cagou, tipo, que frustrou.
Eu pensei no Eu Sou a Lenda.
Eu Sou a Lenda? Eu nunca assisti esse filme completo.
Na verdade, eu pensei em três filmes, né, quando veio isso. Eu pensei no Eu Sou a Lenda, no Livro de Eli e no Amazing Spider-Man 2.
Amazing Spider-Man 2? Então quer dizer que você gostou do ao longo do filme?
Não, eu não gostei, mas eu achei que o final, tipo, se ele tivesse feito... Eu não gostei do filme, né?
Tem aí a categoria um filme... mais ou menos pra ruim, com um final bosta pra caralho.
Não, acho que não tem não, vamos descobrir daqui a pouco.
Ah, você não viu as categorias, né?
Não, tô vendo junto com você, que eu não lembro. Um filme que você gostou, mas tem vergonha de falar.
Eu sei que tem, eu sei que eu tenho uma resposta pra isso, eu tenho que achar ela na minha mente.
Eu já tenho uma resposta.
Então fala aí.
Batman e Robin. Ai, cara, como eu gostava desse filme na infância. Ai, cara, eu acho que vou ser massacrado nos comentários.
O quê? Você gostou daquela graça? Bate uma melo, bate pra cate.
Ai, cara, eu tinha 5 anos quando eu vi. Menos, eu tinha tipo 3 até, acho que, sei lá, 6 anos quando eu devo ter visto a última vez.
Eu não sei se eu gostei desse filme, tem muito tempo que eu assisti. Não, porque eu tô decidindo se eu gostei desse filme, por isso.
Eu tô decidindo se eu gostei desse filme.
É, porque tem muito tempo que eu assisti.
Ah, mas fala aí, ué.
Você falou do Batman e Robin, eu pensei no Spider-Man 3.
Ah, não, pô, tamo junto, eu gosto desse filme também.
É, mas eu não tenho... Exatamente, eu ainda não decidi se eu gostei desse filme, sacou? Tipo, se eu realmente falo, penso assim, pô... Assim, eu nunca assisti esse filme completo, pelo menos não lembro de ter assistido ele completo. Eu assisti do pedaço que o Ed Brock vira Venom pra frente, tá ligado? Não, antes. Okay, não. Antes. A parte da dancinha do Peter Parker também assisti.
Eu gosto dessa cena.
É porque eu acho que assisti esse filme completo, mas fragmentado, assim, sabe? Tipo,
Entendi. Você nunca viu ele inteiro numa talagada só.
É. Não, acho que aquela dancinha do Peter Parker só serve pra meme, cara.
Ah, cara, mas eu acho que vai, hein? Funciona. Então vamos pro próximo? Você ficou. Essa é a sua resposta? Um filme do Spider-Man 3?
Não, eu não vou responder. Eu fiquei frustrado.
Vai ficar devendo.
Eu vou ficar devendo, fiquei frustrado. Eu sei que eu tenho uma resposta pra isso, mas. Que eu não tá vindo.
Um filme que te dá medo.
Tá. Praticamente todos os de terror, mas eu pensei em um.
Diga.
A Entidade. Eu assisti essa merda no cinema.
Caralho! É corajoso, hein?
Porra! Corajoso? Corajoso? Isso aí é uma história. Isso aí é uma história. A minha irmã virou pra mim e falou assim, marquei um rolê com os nossos amigos tudo. Vão? Falei, vão. Porra, é rolê, tá ligado? O pessoal todo lá, o Vander, o Ian, esse pessoal todo. Eu fui, aí eu falei, pô, vamos, tranquilo. Ele falou, a gente vai no cinema. Eu falei, demorou. Uhum. Na época, o ano era 2012. Aí a gente chegou lá no cinema, o crente falou, puta, a gente vai assistir Batman, Dark Knight Rises, caralho. Porra, todo felizão. Aí chegou lá as amigas da minha irmã, que tava no mesmo grupo que a gente, falou assim, a gente comprou pra entidade. Aí a gente tava, tipo, mega frustrated, assim. Eu falei, porra, mega mano.
Frustrated. O pau entrou e saiu pela bunda.
É, eu, Wander, o Lisboa, a gente ficou todo mundo assim, porra, mano, sério que a gente vai assistir isso? Tá, filme de terror, vamos lá, tudo pelo rolê, tudo pelo rolê. A gente chegou, entramos no cinema. Puta, mas que cagaço, mano. Eu não assisto filme de terror porque eu não consigo dormir à noite. Galera, todo mundo falando de It the Thing, eu me sinto orgulhoso por não saber falar desse filme, porque eu não gosto de filme de terror. Aí, porra, aí eu assisti aquela merda completa de cabo a rabo. E, mano, e atenção. E eu tinha esquecido meu fone de ouvido em casa. Nem pra ouvir uma musiquinha. Porra, mano. Aí eu virei pra minha irmã e falei, ô, você me paga, velho. Essa experiência traumática, ninguém vai conseguir remover da minha cabeça. Pior que o filme tem uns jump scare muito filha da puta, cara. Nossa senhora. Porque jump scare é uma filha da putagem completa, né, cara? Sim.
Não, um filme que dá muito medo pra minha mulher gato. Não, mentira.
Caralho. Tá.
Medo que eles fizeram com o personagem. Não, mentira. O filme que me deu medo que eu, tipo, eu fiquei tão cagado que eu fiquei apaixonado por filmes de terror foi o Babadook.
Sério, nunca vi esse filme.
Ah, esse filme é sinistro, cara, mas fiquei tão assustado que eu, caramba, preciso demais.
É, falando em medos, é a primeira vez que eu assisti Madrugada dos Mortos. É, na época eu tinha cagaço sinistro de zumbi, sabe? Na época eu não assistia The Walking Dead. Na época foi aquela época traumática do Resident Evil, sabe?
Sei, também tive essa época traumática.
Porra, eu tinha pesadelo quase todo dia com apocalipse zumbi.
Ah, falando nisso, também os filmes do Resident Evil, quando eu via quando criança, me davam medo. Hoje eu dou risada.
Hoje em dia me dá mais medo, né?
Hoje em dia é, me dá mais medo do que eles podem fazer com a franquia.
Enfim. Aí, porra. Aí eu fui arriscar assistir filme de zumbi. Tava passando, velho. Eu não aguentei, não. Pra mim, só o Zumbilândia que tava descendo nessa época. Porra, mas é um filme que eu gosto, cara. Tá aí. Um filme que eu gosto e tenho vergonha de falar pros outros.
Aí, achamos a resposta.
Zumbilândia, pronto.
Zumbilândia. Tá aí
Vem
um
por
filme também que eu
delay.
nunca vi inteiro, Zumbilândia. Só vi um pedaço final pra frente.
É, tem lá o Lex Luthor, ué, e o.
Lex.
E o outro ator eu esqueci. Tem um personagem dele aí que tá aí nas social medias aí, que é famoso.
Né? Um curta-metragem.
Porra, eu só consegui lembrar daqueles filminhos que passavam nos filmes da Disney, sabe? Antes.
Da Pixar?
É, da Pixar. Só não sei se isso conta como curta-metragem.
Ah, conta sim, ué. É a parte do filme.
Tipo do velhinho jogando xadrez mesmo. Só que um dos lados ele tira o óculos. Deixa eu ver outros que tem. Aquele da lâmpadazinha da Pixar, aquilo ali era uma animação. Passava antes do Toy Story
E
2.
desses curtos, o que eu lembro era o que tinha antes do Nemo, que era aquele boneco de neve dentro do globo.
Porra, maneiraço!
Mas esse não foi o primeiro que eu pensei. Eu pensei em um que eu lembro que eu vi quando eu tava tendo aulas de roteiro. Só que eu não sei o nome dessa porcaria desse curso. É um
Ah.
curso muito maluco. Era tipo, dois homens eles entravam no restaurante, só que ninguém entendia eles. Aí um retirou uns talheres do bolso e começou a comer, tipo, um prato. E era uma coisa meio que stop motion, sabe? Tipo, ele corta o prato, só que, tipo, aparecem uns pedaços bizarros. E o outro, que não tinha talher, ele vai comendo tudo com a mão. E quando ele vai engolir, a cara dele meio que vira uma coisa de massinha, sabe? Bizarra.
Lol.
E no final, tipo, eles acabam, tipo, aí eles vão comendo o prato, vão comendo a mesa, e depois eles vão comendo a roupa, o sapato. E no final do curta, termina o cara querendo comer o outro com o garfo. O cara do garfo querendo comer o outro.
Lol.
Esse, cara, eu não, eu achei esse curta genial, mas eu nunca achei um filme que lembre a sua família.